Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
E eu converso agora com José Luiz Portela. Ele foi secretário estadual dos Transportes Metropolitanos e de Serviços e Obras da Prefeitura de São Paulo. É doutorando em História Econômica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP e conversa com a gente semanalmente. Tudo bem no Momento Sociedade, né? Tudo bem, Portela? Bom dia e que segunda-feira caótica.
Pois é, a gente sempre fala do tempo, mas hoje exagerou. Bom dia aqui no Momento Sociedade.
O nosso assunto, nós já vimos aqui nos acertados de que falaríamos sobre desastres recorrentes. E o que está acontecendo hoje em São Paulo, nesta segunda-feira, deixar claro aqui para o nosso ouvinte, inclusive, né, não consegui chegar a tempo de colocar o jornal da USP no ar, no horário certo, em todo mundo chegando atrasado aqui, mas tentando de alguma maneira repercutir o fato. E a gente ia falar sobre isso, problemas que sempre retornam, chuvas, inundações, as queimadas. Por que que elas continuam acontecendo? Eu acho que nós vamos chegar nessa resposta, mas eu queria uma avaliação tua. São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, vivendo a situação que está vivendo hoje.
Pois é. Na verdade, o assunto nosso das chuvas enchentes foi impedido pelas chuvas e as enchentes, né? Porque, inclusive, agora a Defesa Civil, os bombeiros estão pedindo para as pessoas não saírem de casa, porque elas não vão chegar no destino ou vão chegar muito atrasadas. Às vezes, pô, o tempo que vai se perder é melhor trabalhar em casa. Pois é, a primeira coisa, vamos falar um pouco do que está acontecendo em São Paulo, né, que não é a primeira vez, a gente sabe, é recorrente, e vamos falar das causas que já foram muito debatidas, mas para a gente ter no contexto, né. Primeiro, é a falta de planejamento, né, como um todo, que a gente já conhece, é comum. Nós somos um país imediatista, né, um país que quer resolver todas as coisas assim numa canetada, na hora, no momento da crise, aquilo passa. Não é feito um estudo mais profundo, não se avalia todas essas condições, ou seja, não se planeja e a coisa prossegue. Então, nós temos como causa a acumulação da água sem meios para escoamento. Essa, no resumo, na síntese, a origem do problema. Mas nem todas as causas são antrópicas, ou seja, são causadas pelo homem, né? Elas são intensificadas pelo processo de urbanização desordenado, né, que continua, né? Então, tem causas naturais, né, chove num certo momento e tal, numa quantidade maior, mas tem causas que o homem, são antrópicos, que o homem ajuda, né? Então, nós temos uma urbanização desordenada, que faz parte dessa falta de planejamento. Não é só planejamento para se prevenir da chuva, das enchentes, falta de planejamento para planejar a ocupação urbana. Isso não vem de agora, isso vem de centenas de anos, né? A forma como a colonização portuguesa utilizou para construir as cidades, que foi diferente da espanhola, que são cidades mais organizadas, né? E a expansão urbana acelerada, né? Que ela é sempre fruto lá da especulação imobiliária, da necessidade das pessoas, elas vão ocupando espaços, etc. E o poder público não consegue conter, às vezes não o contém, mas eu quero depois abordar com você outras questões. Mas o que acontece é que você tem bairros debaixo d'água, que nem o Jardim Planalto. Você acaba construindo bairros, quer dizer, ocupando regiões, que são regiões que estão abaixo da linha do lençol freático. Então, na verdade, vão inundar, né? E o plano diretor da cidade não tem resolvido. E toda vez que você tem que discutir o plano diretor, ele vira uma discussão técnica, a cidade fica alheia a isso. Mesmo a imprensa cobre a discussão do plano diretor que houve ali alguns poucos anos atrás. Toda vez que ele se renova, essa discussão fica distante e fica uma discussão mais técnica, né? Então, nós temos uma manifestação natural recorrente, todo ano acontece, a gente sabe, com maior ou menor intensidade, e ela é intensificada pela ação humana e não só pela falta de políticas públicas, acho que pela falta de um posicionamento da sociedade.
Isso quer dizer, nós vamos ver, assistir, e temos falado muito sobre isso aqui no Jornal da USP, vamos ver eventos extremos cada vez mais. E o alerta de vocês, especialistas, de que os grandes centros, especialmente, precisam se reprogramar. Então, aí a gente tenta apontar em algumas direções para a solução deste problema ou para começar a questionar, enfrentar isso de uma forma diferente. Onde é que está, onde pode estar o diferencial disso na sua avaliação, Portela?
Isso começa, eu acho, que o diferencial por uma abordagem que a sociedade tome para si o problema. E não fique só na questão, é algo que o poder público tem que cuidar, ele não cuida, você faz a crítica e a coisa remanesce. O que, que acontece em grande parte? Tudo isso dura, entre aspas, 15 dias de fama. Passam 15 dias, agora nós estamos tendo um período maior, 15 dias é uma forma de dizer, mas passou o período daquela crise, se esquece, não há mais cobertura, não há mais cobrança, tudo volta ao normal e você espera o próximo ano para acontecer a mesma coisa. Ou seja, não há uma cobrança da sociedade e da imprensa, né, que faz parte da sociedade anterior, só há uma cobrança posterior. É o que a gente poderia falar de jornalismo pós-ato. Não há cobrança preventiva. Quer dizer, se já nos meses de outubro, novembro, a prefeitura, os órgãos públicos e tal fossem cobrados, que providência eles estão tomando, o que vai acontecer em janeiro e fevereiro, e etc., com certeza eles tomariam providências melhores, tanto preventivas como planos de emergenciais. Você tem coisas que até hoje não são incrivelmente inexplicáveis, como, por exemplo, não ter os dispositivos no break, os dispositivos que não deixassem os semáforos entrarem em colapso por falta de energia. E isso é absolutamente barato, você pode ter nos principais semáforos da cidade, não digo em todos, e essas coisas não acontecem. Vai para um ano para outro, aí tem a discussão, por que, que não tem no break uma bateria que é baratíssima, né? Você poderia, você não faz tudo de uma vez, mas você pode começar implantando os 500 mais semáforos mais importantes, depois os outros 500 e tal, até atingir uma grande porcentagem, porque isso ajuda a aumentar o caos no trânsito. Nós temos hoje 8 milhões de pessoas em áreas de risco, risco de deslizamento iminente no Brasil. E elas vão continuar, porque tem uma área, que tem um problema, que você tem essa ocupação do espaço urbano de risco, que as pessoas assistem isso passivamente enquanto não está chovendo. Tem gente que já está lá e tem gente que ainda vai ocupar. É claro que as pessoas que ocupam porque elas não têm, às vezes, lugar para irem, mas você tem que ter uma política para isso, pelo menos para minorar o problema. Não há uma cronologia de problemas e acompanhamentos das soluções. Quer dizer, você não coloca isso ao longo do tempo para ver em que momentos você precisa atuar, né? Não há essa visão no orçamento. Por exemplo, ninguém vai e cobra, quando o orçamento é aprovado, quais são as verbas que estão destinadas para esses problemas. Quando chega na hora, as pessoas descobrem, a verba tal não foi utilizada, a verba tal não foi utilizada, e segue o problema. Aquilo que eu já falei com você, o plano diretor da cidade, que discute o todo, discute a urbanização, o planejamento urbano da cidade, a sociedade não acompanha. Ele é desprezado, há uma omissão de todos, eu diria, e não só das autoridades. Não se discute a cidade nesse momento, que devia se discutir profundamente. Vai um outro técnico, fala um pouco daquilo, fica uma briga na Câmara, tem um grupo A, um grupo B, sempre uma questão com a especulação imobiliária e tal, mas não se discute o todo. O brasileiro também, nós temos que assumir aqui os nossos defeitos. O brasileiro gosta de culpar o outro, ele nunca é o responsável, né? Isso tem uma coisa, Roxane, que até o Eduardo Janetti chamou de paradoxo do brasileiro. Todo mundo está sempre indignado e esgotado com a situação. Corrupção, problema, ilegalidade, enchente e tal, ninguém está satisfeito. Só que a interação de todos nós, nós todos, 90%, estamos indignados. Só que nós todos, agindo em conjunto, não produzimos as soluções. Então, o problema não está só em meia dúzia que está. Existem falhas das autoridades, existe falha do poder público, mas não está só nisso. é cômodo dizer que só eles estão causando problema. Deve ter alguma questão. Nós somos 90% está indignado e a gente não consegue mudar a situação. Isso é o paradoxo do brasileiro. E um dos maiores problemas é a visão que a solução não nos pertence. É só a responsabilidade do outro, no caso do poder público. E isso não entra na hora de você dimensionar o Estado, né? Então, há muita discussão sobre Estado. Existe uma parte que o Estado é grande, o Estado é pesado, o Estado deve ser diminuído, mas isso não é um discurso que deve contemplar tudo que o Estado faz. Ao contrário, tem funções que o Estado tem que são inalienáveis. E se você não tiver um Estado preparado, potente, você está vendo a questão do INSS, você proibiu o concurso, quer dizer, muita gente foi concursada e não foi admitida, hoje falta gente, você tem uma fila. Então não se pensa isso, se toma sempre medidas de caráter linear. Não, não pode mais contratar funcionário público. Ora, tem em certos órgãos que precisa contratar, em outros não precisa. Então no Brasil é tudo feito assim, o branco ou preto, o vermelho ou azul, é tudo no extremo. E o Estado sempre, agora a nova questão, é visto como um estorvo e um problema. Isso é só meia-verdade. Há erros, mas sem Estado na sociedade. O mercado, que é uma área que discute muito isso, o mercado depende da moeda. Sem Estado não tem moeda, sem Estado não há visão dos problemas públicos. Então, o passo ao Estado é um farisaísmo. Então, eu acho, Roxane, que a questão é muito mais profunda. É uma questão do brasileiro olhar para a sua atitude diante dos problemas.
Eu conversei com o José Luiz Portela. Portela, muito obrigada. A gente volta a conversar, claro, semana que vem. Vamos ver, daqui a uma semana a gente pode até buscar entender o que é que foi falado a respeito desse tema, por exemplo.
Bom dia a todos.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.